A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço da cidadania.
Olá, eu sou Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria, com a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, que é do PSDB do Estado de Goiás, e também de dois senadores convidados. Na edição de hoje, nós vamos receber as participações dos senadores Paulo Paim, que é do PT do Estado do Rio Grande do Sul, e também do senador Humberto Costa, que é do PT do Estado de Pernambuco. E quem, como sempre, está conosco aqui ao nosso lado, a senadora Lúcia Vânia. Olá, senadora.
Olá, Vladimir. É um prazer todo meu. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Senado. E obrigada a todos que têm participado com a gente desse espaço. Quero agradecer também aos meus colegas, senador Paulo Paim e senador Humberto Costa, que prontamente atenderam o nosso convite para responder às perguntas dos nossos ouvintes.
E você que participa conosco também pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando a sua pergunta pelo telefone 0800-61-2211. É o Alô Senado. Eu vou repetir o número para você. 0800-61-2211. Lembrando sempre que a ligação é gratuita. Depois nós vamos ligar para você, vamos gravar a sua dúvida e vamos repassar a sua pergunta que será respondida aqui pela senadora Lúcia Vânia ou então por algum senador convidado. Vamos então à primeira participação, à primeira pergunta de hoje, que vem da cidade de São Paulo, São Paulo, capital. Quem vai falar conosco é a Maria Helena Matias, sobre a questão dos inibidores de apetite. Olá, Maria Helena, qual a sua pergunta?
Meu nome é Maria Helena Matias, eu sou de São Paulo, capital, e gostaria de saber como está a tramitação do projeto PDS 52-2014, que suspende a resolução da Anvisa sobre os inibidores de apetite. E eu gostaria de saber porque isso tem influenciado muito na minha saúde desde então.
Ok, Maria Helena, muito obrigado pela sua participação. Quem vai responder a sua pergunta é a senadora Lúcia Vânia, porque ela foi relatora desta proposta na Comissão de Constituição e Justiça. A matéria foi aprovada em plenário no Senado no último dia 2 de setembro. Senadora Lúcia Vânia, por favor.
Maria Helena, obrigada pela sua pergunta. Eu gostaria que você entendesse que o decreto que libera a venda de inibidores de apetite já foi aprovado pelo Senado, inclusive já está em vigor desde o último dia 5 de setembro. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou que esses medicamentos ainda não estão disponíveis nas farmácias, porque quando foram proibidos em 2011, tiveram os registros cassados. Dessa forma, leva-se um tempo até que os laboratórios obtenham as novas autorizações. Embora seja compreensível a pressa dos pacientes que precisam dos medicamentos, é preciso esclarecer que sempre que há alguma mudança na legislação, é necessário um tempo para que as adaptações necessárias sejam feitas. Essa resposta nós obtivemos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Vamos agora à nossa segunda participação no programa de hoje. A pergunta vem da cidade de Ipubi, no estado de Pernambuco. Trata sobre a jornada de trabalho. A pergunta foi feita pela Maria Tereza de Jesus. Pois não, Maria Tereza?
Olá, aqui quem fala é a Maria Tereza de Jesus, sou do município de Ipubi, Pernambuco. Eu gostaria de saber se realmente existe um projeto para mudar a jornada de trabalho para 40 horas semanais.
Maria Tereza, obrigado pela sua participação. Quem vai responder a sua dúvida é o senador Paulo Paim. Ele é do PT do Rio Grande do Sul. Ele é autor do PLS 64/2003, que trata justamente da redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Essa matéria está na Comissão de Assuntos Sociais, é uma matéria terminativa. O relator dessa proposta é o senador Douglas Sintra, que é do PTB do Estado de Pernambuco. Senador Paulo Paim, por gentileza.
Dona Maria de Jesus, de fato, nós temos esse projeto. Na verdade, são dois projetos. Um está na Câmara, está lá, pronto para votar em plenário, que é de minha autoria e do senador Inácio Arruda, de quando nós éramos deputados já, apresentamos esse projeto há quase 20 anos atrás. E a Câmara não vota. Em 2003, eu apresentei outro no Senado. E na CCJ já passou por 7 relator. Não votaram. Daí, queria arquivar o projeto. Eu consegui desativar e ele está na Comissão de Assuntos Sociais com um relator que ainda não o seu parecer. O projeto, de fato, existe tanto na Câmara quanto no Senado. O projeto reduz a jornada de 44 horas para 40 horas semanais, conforme o Diese geraria em torno de 2 milhões e 600 mil, quase 3 mil novos empregos. Teríamos mais gente trabalhando, produzindo, recebendo, consumindo. Diminuiria o número de acidentes pela estafa e fadiga no trabalho. A Previdência arrecadaria muito mais. E, naturalmente, a pessoa mais descansada produz mais, aumentaria também a produtividade. Os países que adotaram no mundo a redução de jornada caminham hoje, para inclusive, para 6 horas diárias. Seriam 36 horas semanais. No Brasil, nós estamos ainda lutando para chegar nas 40 horas semanais. O projeto é relevante, tem grande responsabilidade social, e algumas empresas que votaram isso, como aqui no Rio Grande do Sul mesmo, deu certo. Fizemos com o Metalúrgico de Gravataí, fizemos ali no CAI, com uma fábrica de laticínios, enfim. Temos exemplos muito positivos, que a redução de jornada é bom para todos. O governo arrecada mais, a produção aumenta, a renda é distribuída, os produtos saem com mais qualidade, a previdência arrecada mais, como eu dizia, tem menos gastos com acidente no trabalho e com a saúde do trabalhador, e por isso que eu tenho dito que o mundo caminha nesse sentido. Cada vez mais nós vamos ter aí os computadores, os robôs, o que a gente chama robótica, a cibernética, as altas tecnologias, fazendo com que a máquina vá substituindo o homem. Se isso é real, o homem, para trabalhar, tem que haver a redução do jornal, que isso gera novos postos de trabalho. Agora é preciso pressão popular para que a matéria seja votada no Senado e na Câmara. Na verdade, não aconteceu votação final, nem no Senado e nem na Câmara, embora os dois projetos, nós, junto com o senador Inácio Arruda, apresentamos nas duas casas.
Ok, muito obrigado, senador Paulo Paim. Nós vamos agora, então, à terceira participação do programa de hoje. Nós vamos trazer aqui a pergunta do Jonas Pinto de Araújo. Ele é lá do interior do estado de São Paulo, da cidade de Marília. Ele tem dúvidas a respeito da área de saúde. Pois não, Jonas?
Meu nome é Jonas Pinto de Araújo, moro na cidade de Marília, estado de São Paulo. Com relação à saúde pública, essa que é tratada pelo SUS, está tendo uma decadência muito grande a cada dia que passa. E eu gostaria muito que um senador me respondesse o porquê desse descaso tão grande, sendo que ele é o eixo principal de todas as leis. Por que que a saúde está na UTI?
Ok, Jonas, muito obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. Quem vai responder a sua dúvida é o senador Humberto Costa, ele é do PT do estado de Pernambuco. O senador é médico, ex-ministro da Saúde no período de 2003 a 2005 e é também relator da Subcomissão de Financiamento da Saúde. Senador Humberto Costa, com a palavra, senador.
Bem, na verdade, Jonas, é verdade que nós temos problemas no Sistema Único de Saúde, mas temos também áreas importantes de excelência. O SUS é o maior sistema de atendimento público e gratuito de todo mundo, inclusive universal, para as pessoas, independentemente da sua condição social, econômica, enfim. Temos áreas que são áreas de excelência. Toda área de atendimento mais complexo, mais sofisticado, ela é de excelência no sistema público. Está aí a área de transplantes, onde nós temos o maior sistema público de transplantes do mundo, o atendimento de doenças importantes, como a AIDS, a hepatite C. O nosso programa de vacinação é o mais avançado do mundo também. Agora, reconhecemos que há áreas que são verdadeiros gargalos. E o principal deles é o atendimento de urgência e o atendimento especializado. Hoje é difícil se conseguir exames e consultas na área de cardiologia, de ortopedia, de endocrinologia e tantas outras. Por isso é preciso que esse tema seja enfrentado. Para ele ser enfrentado, nós precisamos de uma política específica do Ministério da Saúde e precisamos também de mais recursos. E essa é uma das principais lutas que nós travamos, mais recursos para a área da saúde. Nesse ano, nós aprovamos uma emenda constitucional que define o crescimento dos recursos para a saúde até 2018, para chegar até 15% de todas as receitas líquidas que o governo tem. Aprovamos também a ideia do orçamento impositivo para que 50% das emendas que são apresentadas pelos parlamentares vão para a área de saúde. E, portanto, o Senado, juntamente com a Câmara, tem se preocupado em desenvolver um trabalho que melhore a saúde. Eu próprio tenho um projeto que trata da Lei de Responsabilidade Sanitária, que vai permitir uma melhor fiscalização do desempenho do Sistema Único de Saúde. Então, respondendo de forma simples, o SUS ele não está na UTI. Ele tem alguns problemas que podem ser resolvidos e acreditamos que serão. Nós também trabalhamos aqui uma comissão específica para debater o tema do financiamento da saúde, qual é a necessidade real de mais recursos para a área da saúde, de que maneira nós podemos buscar esses recursos. A partir dessa comissão, nós trouxemos a proposta de que uma fonte importante poderia ser o dinheiro do pré-sal, o recurso do pré-sal. Aprovamos, inclusive, que 25% dos royalties do pré-sal e dos recursos da partilha do pré-sal vem para a área da saúde, mas precisamos mais. E essa comissão já sinalizou que o ideal é nós termos aí 18% de todos os recursos, as receitas que o governo federal arrecada para a área da saúde. E acho que essa é uma luta que precisamos encampar para que ao longo do tempo possamos ter alguma fonte para viabilizar esse financiamento e ao mesmo tempo implementá-lo.
Obrigado, senador Humberto Costa, pela resposta aí ao Jonas Pinto de Araújo, que entrou em contato conosco pelo telefone 0800-61-2211, trazendo aqui a sua pergunta. O Jonas é lá da cidade de Marília, no interior de São Paulo. E nós vamos agora à última pergunta do programa de hoje, a última dúvida que será respondida. Esta dúvida vem lá da cidade do Recife, capital do Pernambuco, diz respeito à administração pública. A pergunta foi feita pelo Adailson Raimundo. Vamos ouvir o Adailson.
Meu nome é Adailson Raimundo, moro na cidade de Recife. Senadores, quem administra o país? É o Poder Judiciário ou o Poder Legislativo?
O Adailson, muito obrigado aí pela sua participação, hein? Quem vai responder a sua dúvida é a senadora Lúcia Vânia. Ela vai falar na condição de ouvidora aqui do Senado Federal. Senadora Lúcia Vânia.
Obrigada, Adailson, pela sua pergunta. A administração do país cabe ao Poder Executivo, que segue as regras, as leis estabelecidas pelo Legislativo, e ele conta com o apoio do Judiciário na interpretação dessas leis. A Constituição Federal dispõe que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Portanto, cabe ao Poder Legislativo, à Câmara dos Deputados e ao Senado, legislar, elaborar as leis, discuti-las e aprová-las. Ao Poder Executivo, que é composto pela Presidência da República, ministérios, governos estaduais, prefeituras, secretarias estaduais e municipais, são responsáveis pela aplicação das leis e principalmente pelas políticas públicas relacionadas à educação, à saúde, à segurança e aos direitos básicos do cidadão. Cabe, portanto, ao Poder Judiciário administrar a justiça, assegurando o amparo, a proteção dos direitos que são dispostos nas leis que são votadas pelo Legislativo.
Obrigado, senadora. Está, portanto, respondida aí a questão que nos foi trazida pelo Adailson Raimundo, lá da cidade de Recife. Nós tivemos hoje, portanto, a participação da Maria Helena Matias, falando conosco de São Paulo, da Maria Tereza de Jesus de Ipubi, no Pernambuco, do Jonas Pinto de Araújo, Marília, no interior do estado de São Paulo, e por último agora o Adailson Raimundo, que falou conosco lá da capital de Pernambuco, Recife. E o Espaço Ouvidoria de hoje vai ficando por aqui. Você pode enviar a sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. Por carta, você envia a sua correspondência para o Senado Federal, para o anexo 2 no Térreo, Sala da Ouvidoria. O CEP é 70.165-900, eu repito, 70.165-900, Brasília, Distrito Federal. O contato ainda pode ser feito por telefone. Você pode discar para o Alô Senado por meio do número 0800-6122-11, 0800-6122-11, lembrando que sempre a ligação é gratuita e você escolhe a opção Fale com a Ouvidoria. Bem, no encerramento do programa, nós vamos agora agradecer a senadora Lúcia Vânia. Senadora, muito obrigado.
Eu que agradeço, Vladimir, esse apoio, não só seu, como de toda a equipe da Rádio Senado. Quero agradecer também a todos aqueles que enviaram as suas perguntas e aos senadores que colaboraram com a ouvidoria nas respostas aos ouvintes, senadores Paulo Paim e Humberto Costa. Até o próximo espaço da ouvidoria.
E obrigado a você, ouvinte da Rádio Senado, pela sintonia. E até o nosso próximo Espaço Ouvidoria.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria. Um programa a serviço da cidadania.